Isto não é só copos.
Olá, sejam muito bem-vindos a este primeiro episódio de Isto Não É Só Copos, um podcast feito pelos gatunos, já estou na Académica do Politécnico do Porto. Eu e o Alex vamos ser os apresentadores de hoje, onde temos todo o gosto em falar um pouco com o nosso magíster, o José, como já todos vocês sabem. Também gostávamos de referir em antemão, antes de passarmos para a conversa mesmo propriamente dita, a falar sobre um pouco dos nossos patrocinadores, o Caleiro Wines e a RPT, e agradecer um pouco em antemão todo o apoio e a confiança que eles depositaram em nós, antes sequer de começarmos a produzir qualquer tipo de conteúdo. Portanto, gostava, neste caso, falar um bocado desta garrafa de vinho que tem aqui ao pé de mim, da Caleiro Wines, é bastante bom vinho tinto, e quero também referir que há a possibilidade de virem a ganhar uma destas garrafas, portanto fiquem atentos que lá para o fim do episódio vão saber um pouco mais sobre estas informações, como vão poder ganhar.
Também queria referir a Rede PT, outro dos nossos patrocinadores. Basta irem à loja online deles, usarem o nosso código GATUNOS6870 para terem 20% de desconto. Por isso, não se esqueçam, vão à descrição desta live stream e usam o nosso código para receberem 20% de desconto nestas camisolas. Podem ser vendidas individualmente ou em packs. Portanto, entrando um bocado no tópico de hoje, já estou a ver que o nosso senhor Pedro Fraga Terra Nostra já está a provar o vinho da Claire Wines.
É, pela primeira vez, e é por acaso até muito bom. Não... é engraçado.
Portanto, entrando agora no nosso tema, que neste caso deste podcast é aluno deslocado. E agora? Muito bem, Terra Nostra, tu és açoriano, como o nome indica, tu és do Faial, por isso explica-me um bocado o teu caminho desde dos Açores até Vila do Conde, como é que isso foi?
Prontos, assim, eu não vim logo para Vila do Conde, fui para Aveiro, para Oliveira das Meias primeiro. Pá, não gostei muito do curso lá, mas foi o primeiro contacto que tive com o ensino universitário. Pá, foi o primeiro momento em que estive longe da família, portanto, para um açoriano é sempre um desafio, porque estamos mais longe do que ninguém, do que a família, mas ao chegar à Vila do Conde e até agora, valeu muito a pena, foi um sacrifício que vai-me levar muito longe e leva a qualquer um que, muito longe, quem se separa das famílias, quem abraça esse desafio. E pronto, também te coloco essa questão a ti, Alex, opa, este é o teu segundo ano de faculdade e já experienciaste bastante da universidade. Como é que foi para ti a experiência?
Ah, bem, eu vim de uma terrinha em que não há grande coisa. Temos um bocado o essencial, temos a sorte, por acaso, em Balão, que é onde eu sou, termos bastantes transportes para a zona central do Porto, mas, no entanto, lá está, não temos grande coisa, temos um supermercado ali e tal, pronto. Também eu estudei no Porto no secundário, por isso já tinha um bocado a ideia de apanhar os transportes para longe, estudar longe de casa e tal, mas vir para Vila do Conde foi uma experiência completamente diferente, porque passei a morar sozinho, fui obrigado a encontrar independência, tive que aprender a cozinhar, opa. É aquela coisa, e quem diria agora até adoro cozinhar. Por isso acaba por ser uma experiência bastante positiva. Por isso, sim, vir para Vila do Conde foi outro nível e são outras pessoas, são outras mentalidades. É sempre uma experiência bastante agradável. Por isso, agora acho que podemos, no entanto, passar ao nosso convidado, o nosso atual magíster, José. Então, José, conta-me lá, quem é o José Natuna?
Olá amigos, desde já boa noite. Boa noite também a quem nos está a ver. Quem é o José da Tuna? Se tivesse que descrever isso, estaria aqui toda a noite. Vou falar dos pontos principais. Basicamente sou aquela pessoa que vem da terra do vinho, do bom vinho e da chouriça, e vocês sabem. Sou aquela pessoa amiga e companheira de todos e que está sempre presente. Sou um dos melhores percussionistas mundial.
Humildade à dúvida.
Sou um barítono que estou a despontar, ainda tenho o auge a atingir, está quase, e neste momento, como tu disseste, sou também o magíster dos gatunos.
Sim senhor, José, sim senhor. Então, diz-me lá, quando tu vieste para Vila do Conde, assim, a primeira vez, né? Quando vieste de aldeias, qual foi aquela sensação? Eu vou ter que ganhar a minha independência, explica-me um bocado a sensação que tiveste.
Bem, foi difícil. Para quem não sabe, vim de uma terrinha, uma freguesia muito bonita, com 300 habitantes, e vim para uma cidade, para a Vila do Conde. Foi esta cidade que me escolheu, porque eu sinto que não fui eu que escolhi, foi ela a cidade que me escolheu a mim. E vim aqui parar. Lembro perfeitamente que eu entrei aqui só na segunda fase, isto em 2014. Claro que sempre com algum receio, porque nunca tive muito contacto com a cidade, embora tenha estudado 4 anos numa secundária em Lamego, que é uma cidade, mas também não se compara sequer à dimensão que é a Vila do Conde. Vim aqui, lembro de ter vindo com os meus pais, na altura, procurar a típica casinha para eu ficar cá, e lembro-me depois de uma semana, e o primeiro dia que eu estive aqui foi no dia 1 de outubro de 2014, que vim de comboio, que é o mais fácil de chegar cá, desde a Régua até ao Porto, e daí começou a minha aventura. Não foi fácil, porque foi sempre aquela pessoa que sou acarinhado pela minha família, sempre tive tudo presente, e a primeira semana dei logo conta que faltava ali muita coisa. Faltava alguma coisa para tomar o pequeno almoço em condições, faltava um jantar que não sabia fazer. Graças a Deus tive sempre alguém que me punha o jantar na mesa, e começou-me a faltar essa coisa boa, e tive que aprender a cozinhar também. Foi se calhar o primeiro grande desafio que tive aqui, e depois lá está, comecei a ver bem aquilo que era o contraste de onde eu vim, de um espaço muito rural, o Alto Douro Vinhateiro, para uma cidade de Vila do Conde. Não podemos dizer que Vila do Conde também é uma cidade que seja muito caótica, é uma cidade grande, sem dúvida alguma, mas é uma cidade que acolhe muito bem as pessoas. E também, se calhar, por aí foi um ponto vantajoso para eu conseguir adaptar-me muito rapidamente. Porque temos acesso aqui a tudo, sem grandes preocupações, sem estar em grandes trânsitos. É uma cidade mesmo que acolhe, e rapidamente me adaptei a viver cá. Agora, vamos passar à parte em que tenho que me adaptar a viver naquilo que é o ensino superior. Entrei então na altura em contabilidade, ainda sem saber o que é que me viria, e o que me custou mais foi sem dúvida adaptar-me às pessoas, porque sempre tive um modo de maneira diferente não digo de pensar, mas também de viver, porque lá está, vivia numa zona completamente diferente, e logo no primeiro mês notei que isto era outro ritmo, era outra andança. E tive de me adaptar rapidamente. Também entrei na Tuna, já era uma opção que eu queria tomar, porque sempre gostei de percussão, e provavelmente a Tuna era o único sítio que me permitia desenvolver e aprender mais, e acho que entrei na altura certa também para a Tuna. Foi logo um mês, e a partir daí foi conhecer as pessoas, adaptar-me a elas, e ser mais extrovertido. Eu era uma pessoa muito envergonhada, e quem entrou comigo sabe bem disso, e quem me conhece dessa altura sabe que eu era uma pessoa muito mais introvertida, muito mais envergonhada. Uhum. e isso mudou. Isso. E estou então a gostar, e ainda estou aqui.
Então sentiste que quando entraste para a Tuna que foi um bocado um choque, não é? Ou seja, tinhas uma maneira de ser e de estar, e ao conviveres com a malta da Tuna, que já tinha se calhar um montadamento e uma outra confiança, foi um bocado um choque que te absorveu para um mundo diferente, certo?
Exatamente, porque nas nossas terras, e vocês também quando estavam a estudar no secundário, vocês tinham os vossos amigos, mas se calhar vocês estavam com ele e iam sair ao fim de semana ou assim, mas durante a semana acabavam por ir para a casa dos vossos pais, fazer a vida normal de um estudante. E aqui nós não temos essa particularidade. Nós aqui, maioritariamente, os alunos não é de Vila do Conde. A percentagem de alunos de Vila do Conde é muito baixa. Muitos alunos têm que estar, então, deslocados das suas terras. E temos que aprender a ter uma família nova. E foi isso que tentei logo encontrar. Pessoas que me pudessem ajudar em mil e uma coisas que eu tivesse dificuldades no início. E de encontrar, lá está, outra família, que acabei por encontrar logo rapidamente na Tuna, porque foi mesmo muito bem recebido, e estou grato por quem me recebeu e estou aqui hoje, foi por eles também.
Claro. Tem aqui, mas... aqui uma pergunta, desculpa, tem aqui uma pergunta do chat da Sara Matos Cruz. E Sara, a Sara perguntou: Magister, quem se tornou o melhor cozinheiro nos Gatunos?
Quem se tornou o melhor cozinheiro dos Gatunos? Ou seja, de todos nós, quem é que ficou melhor?
Sim, sim.
Ui, que pergunta difícil. Geralmente, quando se faz uma pergunta destas em tantas pessoas, nós temos que eliminar alguma pessoa. Por isso, vou começar logo por eliminar o Pedro Fraga. Não foi essa pessoa.
Ou sobreviver, opa.
Tem que sobreviver. Opa, eu vou falar aqui de uma pessoa que sempre fez-me uns petiscos maravilhosos, que pegava em tudo que havia na prateleira, que era muito pouco, e fazia a melhor refeição do mundo. O Francisco Vargas, que eu ainda comi alguns petiscos, e o próprio Rafael Rodrigues Guiça, também foi um excelente cozinheiro. Mais recentemente, não tenho provado assim nada de especial da malta, é massa já carbonara com atum, é o básico que eu também sei fazer. Por isso.
Um bocadinho de legumes à mistura. Vamos ter atenção que as mães estão-nos a ver e não podem pensar que estamos a ser maus exemplos.
Nós comemos sopa, pá.
Exatamente.
Não, exatamente, é sopa todos os dias e cenoura cozida, por amor de Deus. É isso que eu estou a querer dizer.
Claro. Exato. Pronto, eu também tenho uma outra pergunta, Zé. Ou seja, falaste um pouco sobre a Tuna e como a Tuna foi uma família e ainda é uma família para ti, te ajudou como nos ajudou a nós em vezes sem conta. Gostava de saber um bocado. Era quando chegaste à escola, quando começaste a interagir com, não necessariamente com as pessoas da Tuna, mas com professores ou com auxiliares, qual era a tua ideia da escola, como é que isso mudou a tua maneira de ver Vila do Conde, as tuas expectativas em relação ao teu percurso académico, ou seja, de que maneira é que esses primeiros dias, não tanto na Tuna, impactaram a forma como tu seguiste os teus dias daí para diante e a forma como vias Vila do Conde?
Sim, claramente que não foi só a Tuna que me acompanhou sempre neste meu percurso académico. Tenho os meus colegas, extra-Tuna, não é? Os próprios professores. Tive bons contactos, tive sempre também bons amigos fora da Tuna que também sempre me ajudaram. E quando cheguei à escola, vi um mundo diferente. Ou seja, a nossa escola é mesmo muito bonita e uma pessoa mal que chega lá, logo aqueles dois edifícios com um túnel no meio, até parece que estamos a chegar a Hollywood, uma coisa assim do outro mundo. Entras e vês ali mil e uma pessoas de Portugal inteiro a tomar provavelmente a iniciativa de seguir um sonho, que é uma licenciatura, e estamos todos a lutar ali pelo mesmo objetivo. E é isto, é entrar naquele mundo e tu é que tens que escolher quais são as tuas opções a partir daí.
Claro. Mas é, vou-te fazer uma pergunta então. Lembras-te da tua primeira noite em Vila do Conde?
Da minha primeira noite? Como assim? Noite?
Vamos dizer assim, a primeira saída que fizeste em Vila do Conde. Com quem foste? Ou onde foste? Sim, se te lembras da tua primeira noite aqui.
Que pergunta difícil. Já foi há 6 anos, quase. Ora, deixa-me ver. A primeira noite... provavelmente... Ei, não sei. Provavelmente a primeira noite foi... ou algum jantar que tivemos na Tuna e fomos sair, ou então com a praxe que fomos sair à noite, que era o costume todas as quartas-feiras. Mas muito provavelmente com a praxe, talvez. A minha primeira noite.
Ou seja, uma quarta académica.
Uma quarta académica, sim.
Aquela base da vida de estudante.
Na minha altura ainda era no Girls e depois aqui íamos para o SEC.
Nesta situação de transição, certo, de cidades, né? De vieste de arrumar para Vila do Conde, acho que a Tuna te ajudou um bocado a criar uma ligação, tanto, não só com as pessoas da Tuna, mas com outras pessoas de fora e com a própria cidade, te ajudou um bocado a conhecer melhor o espaço à tua volta de uma forma mais confortável. Não sei se estás a perceber a minha pergunta. Se a Tuna te ajudou nesse aspecto, de te integrares tanto na cidade como na faculdade.
Sim, acho que estou a perceber também, se me tiver a desviar, diz-me. Já falei neste ponto há pouco, que é, tu quando chegas aqui, a maior parte dos alunos não é de Vila do Conde. E se tu não és desta cidade e se vais viver aqui durante o ano, pelo menos 5 dias da semana tu tens que estar cá, tu tens que conhecer a cidade. E eu na altura admito que a primeira coisa que fui procurar foi onde é que era o McDonald's. E depois de encontrar o McDonald's descobri o Lidl, porque é ao lado. E depois também descobri o Continente, porque eu tinha que ir a pé para a faculdade e encontrei o Continente a caminho. E foi assim descobrindo. E depois, claro, com os amigos ou com a malta antiga que estava na escola já, dizia, olha, tens que ir ali porque aquilo tem aquilo. E a própria cidade também é muito fácil de visitar. Não tem subidas e descidas como tem na minha terra. Isto aqui não é montanha. Não me canso tanto. Posso ir a pé à vontade. E pronto, facilmente conheci esta cidade. Acho que grande parte minha também já é daqui.
Ah, claro. Também quero-te fazer uma pergunta, ou seja, se puderes responder, obviamente que nem todos os momentos devem ser mencionados, não é? Mas claro. Que momentos é que mais te orgulhas de te relembrar? Daqueles que te marcaram enquanto pessoa, daqueles que tu tiveste e mudaste alguma forma de ser, de estar, de pensar? Quer seja em Tuna, quer fora de Tuna.
Sim. Pronto, é uma pergunta que tenho que pensar um bocadinho, mas nós aqui estamos sempre a receber desafios novos diariamente, e tive alguns pontos em que eu tive que também decidir se eu queria continuar a ser a pessoa que eu era ou se eu queria se calhar mudar um pouco e conhecer um novo eu. Lembro-me de ter entrado na Tuna e de fazer a audição típica com o Samuel, e ele disse-me, olha, canta isto, e eu virei-me para ele e lembro-me de ter dito, eu não sei cantar. Foi isso que eu lhe disse, nervoso que estava,
e honesto,
não lhe menti. ele ajudou-me. E lembro depois também ter feito a audição, vá, um pequeno teste nas congas, e ele até gostou daquilo que ouviu, e logo daí eu, sem nenhum ensaio, nunca tinha tocado congas na minha vida, ele disse que gostou do que ouviu, eu fiquei logo com o bichinho, é lá, afinal eu sou bom em alguma coisa. E também na faculdade, também nas aulas, notei logo aquilo que era a diferença de que aquilo nós vínhamos. Tem outro andamento, nós temos que ser muito mais proativos, não conseguimos manter o ritmo do secundário. Temos de procurar, e o mais importante que eu acho que deve ser feito aqui é ajuda mútua, porque nós estamos todos afastados e é importante criar relações com algumas pessoas, não é? Dentro daquilo que é grupo da turma, grupo da Tuna, amigos, para nos ajudarmos uns aos outros, quer seja a estudar, quer seja em mil e uma coisas. Um dia em que eu, se calhar, não tinha nada para comer porque não tive tempo, alguém, olha, Zé, queres vir jantar aqui em casa? Ou um apontamento que chegou, é isto que é cooperação. Acho que é mesmo muito importante, porque se não houver cooperação entre as pessoas, acabamos por estar numa batalha, e não é esse o objetivo. Isto é a fase da nossa vida e temos que aproveitá-la.
Claro.
Queria já aqui apontar duas coisas que vi aqui no chat, em direto. Uma delas é da Daniela Barros. Olá, Daniela. A Daniela disse, claro que foste ver onde era o Mac, Zé, desde aí nunca mais os encontraste, foi o que ela disse. E depois temos aqui uma pergunta da Edileuza Rocha, que pergunta, o que sentiste quando subiste a palco pela primeira vez?
Boa pergunta.
Foi uma sensação muito grande, de cabelo rapado, no sarau de Natal, foi na nossa escola, foi no auditório. Auditório cheio, mas não digo cheio, é completamente cheio, escadas, tudo. E ver o nosso grupo de amigos, na altura os caloiros e essa turma, olhar para nós e nós, pá, a verdade é esta, nós sentimos-nos alguém ali. Parecemos que somos os reis do mundo, mas não.
É, normal.
Não éramos nada, estávamos há 2 meses e meio na Tuna, ainda mal sabíamos o que era a Tuna em si, é uma verdade. Mas a primeira vez que subimos a palco, a primeira vez que eu subi a palco, vá, estou a falar também dos nossos, foi um sentimento muito grande, porque nós entramos 20 e poucos macacos, e ver 20 e poucos macacos vestidos de metralha, todos rapados, a lutar por um objetivo, significa que estávamos todos naquilo que é o mesmo barco. e ainda me lembro de algumas músicas que tocamos, mas lá está, já são memórias que já foram apagadas.
Essa primeira atuação é sempre aquele momento que está toda a gente com o coração nas mãos. Eu lembro perfeitamente do meu sarau de Natal. Eu estava com o coração completamente a bombear. De repente começa a zita e eu estou no meu espaço, é como se estivesse num ensaio. E eu pensei, ok, é isto que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar aqui com este pessoal.
Exato. É a sensação.
É aquela sensação de comunidade, não é? Olhar para a esquerda, ver um parceiro. Olhar para a direita, ver um parceiro e que suámos todos. Isso, por acaso, é uma coisa incrível que, e felizmente nós fazemos por cumprir e sentir isso.
Exato.
Tinha também uma outra questão para ti, Zé, que era, agora, enquanto magíster, já há algum tempo, também membro da direção, foste parte da tomada de muitas decisões, provavelmente todas as decisões desde então. Houve, se calhar, dois momentos que as pessoas conhecem bastante bem, que é a nossa festa do After Exams Party e também das digressões. Gostava de saber de que forma é que isso impactou o teu conhecimento, ou seja, para ajudar a Tuna a subir e a elevar-se com estes novos desafios, e o que é que sentiste quando, por exemplo, estivemos em digressão e ver a missão cumprida?
Sim, vou começar um bocadinho antes, porque eu entrei na direção em 2016. Vou contextualizar só um pouco. Na altura em que eu entrei na Tuna, em 2014, como eu tinha dito, entramos 22, 23 novos membros, e a Tuna atual, que estava na altura, estava a sofrer um processo de rejuvenescimento, basicamente. Saiu mesmo muita gente e era preciso dar ali sangue novo. E a Tuna, os gatunos tiveram mesmo muita sorte em ter entrado essas 23 pessoas. Também fruto do trabalho da direção da altura, que também sempre lutou para que a Tuna se mantivesse ativa, porque os gatunos vinham de 2 anos muito fortíssimos, 2012 e 2013, e 2014 também, até setembro, foram anos fortíssimos nos gatunos, grandes festivais, grandes eventos que fizemos. Era mesmo, tinha uma grande família, ainda conheço muitos deles, era um grupo mesmo muito unido. Só que, claro, isto não é eterno, infelizmente, e muitas destas pessoas tiveram que abandonar para prosseguir as suas vidas. Só que, infelizmente, foi uma quebra muito grande. E então, agora, referindo-me à tua pergunta, porque é que eu disse isto, que é, como entramos tantos, a Tuna era óbvio que ia tender para que o futuro fôssemos nós. E então surgiu-me o convite em 2016 para ser tesoureiro. Na altura, ainda era o Ken, o nosso magíster. Eu aceitei logo de bom grado. Aceitei porque sabia que ia fazer por isto. Não aceitei para ter um cargo, aceitei para melhorar, para fazer parte ativa. E eu comecei a ser tesoureiro, pois na altura então em que houve também a transição do Ken para o Witzel, para o João. E a partir daí, a direção basicamente era a malta do meu ano e a malta já do teu, era 2015, que entrou ali na direção. Fizemos uma direção muito nova. Eu lembro que na altura o mais velho provavelmente era o Funsi, com 20 anos, 21, e eu, o João e eu com 20, os dois, o André com 20, o Ciso com 20. Nós somos todos de 96, embora de anos diferentes, somos todos do mesmo. Então criamos ali uma direção de novas mentes, de uma nova geração. E o João, também como magíster, teve o papel mesmo muito importante, porque ele queria sempre mais e nós só queríamos acompanhá-lo, e foi-se criando coisas novas. E então o After Exams Party que tu mencionaste foi uma carta tirada de um baralho, foi um as, basicamente. Correu mesmo muito bem, ainda hoje continuamos, já vamos na quarta, não é? E aí pronto, há quem não se lembra de todas, por algum motivo, mas isso agora também não interessa. Mas estamos já na quarta edição. E também foi com o João que nós decidimos fazer a primeira digressão nesta geração com a Tuna que tínhamos. Foi muito trabalho. E tu tinhas-me perguntado também, Tara, desculpa, em que isso é que me ajudou na minha vida, certo?
Sim, de que forma é que essa tomada de decisão te ajudou a crescer, não só enquanto pessoa, mas também a Tuna?
Sim. Pronto, estar na direção significa que nós temos de trabalhar em prol só de uma coisa, que é a tuna. Não tenho que trabalhar para eu ou para alguém ser vangloriado. É trabalhar para todos. E estamos todos na mesma família e é preciso mesmo focar. E nós, na altura, decidimos, com a direção que tínhamos, fazer uma digressão e fomos todos fazer uma pesquisa árdua e Interrail e países e mil e uma chamadas, companhias aéreas, para permitir dar uma viagem a muitas pessoas que se calhar não têm também facilidades em ir uma viagem sozinhos, em termos económicos, que às vezes é muito caro. E nós conseguimos criar uma viagem louca, foi esta a verdade, uma viagem louca a 6 países, low cost. Vocês, tu foste, Terra, e sabes bem que para aquilo que fomos e visitamos foi low cost. E então, ao fazer este tipo de trabalho, ou estar na tesouraria também, porque é um trabalho complicado, não é? Manter as contas em dia, claro, que nem sempre é fácil, permitiu-me adquirir muitas competências, sem dúvida. Uma delas é a responsabilidade, tens que ser muito responsável naquilo que estás a fazer, e depois o importante é a tua cabeça pensar no todo. Ou seja, nós temos que lutar pelos nossos objetivos. E claro que é uma direção que pensou naquilo que era, que foi a digressão, mas a direção não a fez para ela, fez para toda a gente. Ou seja, isso a mim permite-me também ganhar muita mais facilidade em contacto agora na minha vida com qualquer coisa que seja. Eu era aquela pessoa, e vocês também, vocês não são essas pessoas, olha, liga para ali, aí não ligo nada, liga e não sei o quê. E nós ali ganhamos competências de comunicação, competências de facilidade, de acessibilidade, muita coisa mesmo. Tornamos-nos mais independentes, porque aqui ninguém vai fazer por nós. E se nós não fizermos, a tuna também não é recompensada. Ou seja, tem que ser, tens que dar ao litro e pronto, é isso.
José, temos aqui, sim, no chat uma pergunta do Instagram do nosso grande amigo Ivo Magalhães, que perguntou: Ivo, sentes que vir sozinho para uma cidade diferente te preparou para a vida profissional e de que maneira?
Vir sozinho para uma cidade. Já, pronto, vou repetir alguns pontos que lhe dá bocado, porque a grande diferença que eu noto é nas oportunidades. Aqui é muito mais fácil, tens muitas mais oportunidades, estás muito perto do grande Porto, que também tem mil e uma oportunidades. Aprendes a criar uma dependência, porque lá está, estás longe da tua família, tens que gerir a tua casa, tens que gerir o teu dia-a-dia, isso logo ajuda muito. Eu estava habituado a ter a roupa passada da mãe, não é que isso não tenha mudado, porque eu ao fim de semana ia lá visitá-la, mas a comida tinha que estar no prato, eu tinha que me levantar, tinha que fazer as minhas compras, tinha que ir para a escola, tinha que regressar, cria-se muita, muita dependência. Ou seja, temos que ser capazes de nos gerir sozinhos. Claro que não é de um dia para o outro que isso acontece. E o contraste foi logo mesmo muito grande nos acessos que tive aqui. Ou seja, não tive mesmo dificuldade nenhuma por ter tudo à minha beira. E até hoje estou aqui em Vila do Conde e já trabalhei e trabalho aqui ainda. E foi uma cidade que sempre bem me acolheu. Não digo que não gosto da minha terra, pelo contrário, adoro-a e quero continuar a ir lá e a levar-vos lá. E vocês, quem já foi, sabe bem o que é que acontece lá. Lá ficará.
Lá ficará.
E as minhas raízes vão ser sempre essas. Agora, no futuro, comecei a ver Vila do Conde ou esta região, se calhar, como o meu futuro. Se calhar não tão lá, porque é a vida. Nós também não nos podemos apegar tanto às coisas, não é?
Sim, senhor. Queria já aproveitar para dizer a quem nos está a ver, podem mandar-nos as perguntas que quiserem para o Zé responder, qualquer coisa. Qualquer coisa, literalmente, podem perguntar ao Zé. Estou a brincar, mas o nosso grande amigo, Pedro Guimarães, que é nosso colega apresentador aqui do podcast, ele perguntou, porque ele é do teu ano, certo? Ele é do teu ano de metralha.
É verdade.
Ele perguntou: lembras-te da nossa primeira atuação?
se lembra da nossa primeira atuação?
Sim, penso que foi essa a pergunta. Mas eu vou reiterar. Oh, ok. Lembra-se do nosso primeiro festival, não é atuação? Festival.
Ah, claro que lembro do nosso primeiro festival.
Fala-me um bocadinho lá então desse festival.
Ah, o nosso primeiro festival, por acaso, foi em Santa Marta de Penaguião, que é ali perto da Régua, ou seja, ficou mesmo muito perto da minha casa. Por acaso, o primeiro festival que eu tive, os meus pais foram ver, porque ficava mesmo perto, e foi um festival que nos marcou também, não é? Porque é o primeiro, tudo nesse dia foi engraçado. Nós saímos de Vila do Conde de autocarro. O Benfica jogava em Vila do Conde, estava a cidade já cheia de carros e de adeptos e de tudo. Era uma luta pelo campeonato muito grande. Nós fomos para Santa Marta do Penaguião, chegamos lá completamente enjoado das 3.700 curvas que sofremos. Chegamos lá, aquilo era um auditório lá no meio da vila ou cidade, nem sei se aquilo é vila ou cidade, mas que é vila. E estava lá já um tacho gigante de bifanas à nossa espera. E nós, mal que saímos do autocarro, foi logo pegar num fino e numa bifana. Já estávamos cheios de fome. E estamos ali o dia a conversar. Lembro-me que o Samuel, aquele Samuel é da Régua também, o Samuel é meu vizinho, foi ver esse festival. E não me lembro daquilo que tocamos em palco. Não sei se tu... Mas sei que tocamos a área de quarta corda, o Infante, o Sentir a Tradição, o Sentir as Carvoeiras e as Saudades. Já não me lembro de tudo. Talvez não me lembro. Mas foi um dia engraçado, porque foi a nossa primeira... a nossa primeira vez assim num festival. Nós não sabíamos para o que íamos, não sabíamos como é que se geria o dia, como é que era o encontro, como é que era a convivência com as outras tunas. Claro. E pronto.
Primeira experiência, não foi?
Ganhamos, diz?
Primeira experiência em tuna.
Lembro-me que ganhamos o prémio de melhor instrumental, que era uma sachola de batatas. E nesta lança de tuna, é o nosso prémio. E depois, lá está, foi o primeiro festival, depois tivemos o Alcatraz e depois já tivemos mais outro festival no final do ano, que por acaso foi em Vila do Conde.
Muito bem, muito bem. A Clara Cardoso perguntou: que música gostas mais de tocar e porquê?
Ui, que pergunta com ratoeira. Todas as músicas que têm percussão eu gosto de tocar. porque a cantar está visto que não é o meu forte, não é? Mas vou responder aqui um bocado assertivo, a sério, vou responder sincero. A Mi Tierra, adoro tocar a Mi Tierra. O meu corpo vibra com a música, o Terra sabe disso, que ele está sempre a olhar para a minha traseira do meu corpo enquanto eu estou a Mi Tierra. O Terra ganha energia a olhar para mim. Mas qualquer uma, são todas nossas. Têm que ser todas bem executadas. Claro que, pronto, a MTR é que me dá mesmo mais prazer, porque estou ali a curtir a minha cena com todos vocês, mas de todas as outras músicas gosto de executá-las. Acho que não há nenhuma que eu diga que não me queira tocar, é impossível.
Claro. Alex, há mais alguma pergunta? Ou posso fazer
eu ia fazer... Sim, mas faz tu a tua, porque agora não temos mais nada no chat.
Pronto. Ok, eu gostava era de te perguntar, Zé, ou seja, já falaste um pouco sobre o teu percurso académico e de que forma é que isso te impactou dentro e fora da tuna e te fez criar o homem que és hoje. Pá, gostava de perguntar, que conselho ou conselhos tens para um aluno que entre pela primeira vez para a universidade, que também seja deslocado como nós, não é?
Sim. Eu vou falar da minha experiência, porque eu acho, claro, que cometi alguns erros, não é? E o principal objetivo, não digo que seja um objetivo, mas aquilo que se deve fazer é, quando chegas à faculdade, tens que te informar, tens que chegar às pessoas certas, que já estão aqui há mais tempo, ou que têm alguma envolvência na cidade ou na escola, para te ajudarem. Eu lembro-me que na altura aquilo que eu tive mais dificuldade foi encontrar uma casa em Vila do Conde. Acabei por encontrar, mas demorava 25 minutos, quer dizer, eu demorava 35 minutos a pé, descobri um caminho novo, demorava 30, depois descobri outro, demorava 25, até que cheguei a ano a demorar só 20. Claro que fui encontrando ali atalhos, não é? Mas pronto, a minha maior dificuldade foi encontrar mesmo uma casa e depois deves-te informar em tudo o que a escola te pode oferecer, quer seja as tunas, quer seja a sessão de estudantes, quer seja a praxe, as próprias aulas, ou seja, tudo aquilo que é envolvente, porque nós também temos bons professores e eles também nos ajudam um bocadinho às vezes na vida pessoal, que também é mesmo muito importante. Por isso, um aluno novo que esteja deslocado, acho que deve-se mesmo muito informar, não deve ter mesmo receio de chegar ao pé de alguém e fazer uma pergunta de, olha, preciso disto, onde é que achas que é melhor eu perguntar ou fazer, para se habituar, ambientar muito mais rápido e não ter assim grandes dificuldades, se calhar, como eu tive no primeiro mês de estar aqui em Vila do Conde.
Certíssimo. Temos aqui mais umas intervenções. Ok, primeiro vamos começar por esta no Instagram, da Ana Rita Barbosa. E ela disse: perguntas? Nenhuma. Apenas uma frase. Leva os nossos gatunos cada vez mais alto, Magista. Muito bem, muito obrigado, Ana Rita Barbosa.
Pois é, minha mana.
De novo, a Daniela Barros. Olá, Daniela, outra vez. Conta-nos um momento caricato que tenhas passado em Tuna.
Um momento caricato que eu tenha passado em Tuna?
Sim.
Ora, muito bem, estávamos nós... Tenho muitos, claro. Mas um dos mais caricatos, vou dizer um engraçado. Estávamos nós em Santa Maria da Feira, no festival, e nós na altura ganhamos o melhor Tuna, e faltava eu para tirar a foto. Ou seja, a malta já estava toda perfilada, faltava eu, a malta, a chamarmos a Ana a tirar a fotografia, e eu, a campeão, não é? Uma pessoa ganhou. Lembro-me de ter atirado para o chão para deslizar, e conforme fiz força no joelho, as minhas calças rasgaram todas. No meio do auditório. Pronto. E fui para a noite com elas rasgadas.
É isso.
Eu já estava trajado na altura, e pronto, olha, aconteceu. Mas momentos caricatos, lá está, tenho se calhar muitos mais, não sei.
Depois temos aqui o nosso grande Francisco Vargas.
Olha, o Chico.
Perguntou. Ele tem estado muito presente no chat, obrigado, Ken. Portanto, ele perguntou: quais são as diferenças mais evidentes entre a tuna quando entraste e a tuna atual?
As diferenças mais evidentes. Esse Francisco tinha que mandar logo assim uma pergunta. Ok, não estavas tão bem quieto. Francisco, para ti, já agora, o Francisco foi o meu primeiro magíster, com muito orgulho. A tuna mudou imenso naquilo que é a sua visão. Lá está, e mudou por uma coisa muito simples, que é as gerações. A geração mais antiga tinha outra visão, tinha outro modo de liderar a tuna, tinha outro modo de ver as coisas, e nós temos que, eu estou a falar o atual, nós temos que nos adaptar àquilo que temos. E eu lembro-me que antigamente a malta gostava de conviver imenso e estávamos ali um bocado tímidos musicalmente, e aquilo que eu acho que foi a grande diferença foi nós termos investido num novo projeto musical, e nós estamos em 2020 e provavelmente neste momento em palco só tocamos uma música que tocávamos em 2014, que é Saudades do Mar. Mudamos completamente o nosso repertório, porque sabíamos que tínhamos e temos pessoas capazes para isso, para fazer um repertório com mais dificuldade, um repertório que cative o público ainda mais e que nos dê também gosto de ensaiar. E as pessoas também mudaram imenso. Ou seja, aquilo que nós fazemos agora e que fazemos antigamente não era a mesma coisa. Acho que as pessoas agora estão um bocadinho mais reservadas, se calhar pelas modernices, não sei. Antigamente, os nossos convívios era quase todos os dias, a malta juntava-se em casa de alguém, era sempre um bombinho à mesa, uns lanches. era sempre ouvir o Bruno Costa, o nosso amigo Cristo, ensinar-nos a vida, e que muito me orgulho de dizer que aprendi muito com ele. E agora acho que as pessoas estão um bocadinho mais reservadas, se calhar não por culpa nossa, porque nós dizemos sempre para eles conviverem mais, mas se calhar é a geração em si que é mais tímida, não sei. Temos um grande grupo, atenção, mas acho que é isso que falta antiga, que o ponto negativo de agora, acho que é isso, que falta aquele Bruno Costa ali a incentivar a malta a não se lembrar do dia da manhã. Basicamente é isto que eu posso resumir.
Uma última pergunta, se calhar antes de entrarmos no nosso pequeno momento musical. Temos aqui uma pergunta da Dileza Rocha. Algum conselho especial a quem chega de um país barra cultura diferente? Eu acho esta pergunta muito engraçada por causa de quem entrou este ano na nossa turma.
É verdade. Por acaso essa pergunta veio a calhar porque este ano, pela primeira vez, tivemos um aluno de Erasmus a entrar na nossa turma, um lituano. Ele gostou de estar na turma, gostou daquilo que foi a adaptação, porque para nós também foi uma coisa nova. Eu lembro-me que nós já tivemos um chinês na turma, mas lá está, falava português, estava envolvido, vivia em Vila do Conde, era muito mais fácil. Claro que provavelmente ele não estava habituado àquilo que era a andança na turma, não é? Mas pronto, então o nosso Julius veio da Lituânia, esteve connosco durante meio ano e decidiu aventurar-se, veio ter connosco e nós acolhemos com muito gosto. E a verdade é que ele aprendeu algumas músicas em português e cantava.
E bem,
é verdade. E nós lá está, independentemente, pronto, o nosso objetivo, claro, em como no Tuna, é aprender a música, é fazer os eventos. Claro que ele ou outras pessoas que venham num país exterior e estando tão pouco tempo na nossa escola, se calhar nunca tínhamos tido a visão de que são pessoas que nos são úteis a longo prazo, ou seja, se calhar nós nunca pensámos que acham que aquela pessoa que vai estar aqui meio ano vai querer entrar para a turma, fazer o quê? Em meio ano não se aprende tudo, é impossível. Mas ele entrou, motivou-se, ou seja, é um grande exemplo. Por acaso tivemos um primeiro exemplo e foi um bom exemplo, que se calhar a partir de agora nós também podemos começar a trabalhar melhor, porque ele, a partir de estar na turma, criou aqui um laço de amizade connosco e conheceu muito bem a nossa cultura, muito provavelmente. Conheceu muito, muito melhor os nossos costumes. E se não tivesse, se calhar, essa envolvência connosco, ele ia embora do nosso país e ia conhecer, se calhar, muito pouco daquilo que são os portugueses e da nossa amabilidade em receber as pessoas. Por isso foi uma boa pergunta e já tive um bom exemplo para responder, mas espero que num futuro possamos acolher mais alunos de Erasmus também para os habituar.
Sim, senhor. Já agora,
claro, Terra,
antes de enviares os espectadores para o nosso momento musical, a Rita,
claro,
Rita Wad disse: Terra, larga o copo. O vinho é assim tão
Opa,
bom, Terra.
O vinho é bom. O vinho é bom. Ok?
Não é para acabar hoje, Terra.
Por isso é um bocadinho difícil, mas pronto, vamos então passar um pequeno momento musical com a música Vou Festejar, tocada na gala dos 25 anos. Espero que gostem.
Chegou a hora, vais-me pagar. Podes chorar, então chora.
Chora, não vou ligar.
O teu castigo
você pagou com traição. A quem sempre lhe deu a mão, você pagou com traição. A quem sempre lhe deu a mão.
Fortuna!
Chora, não vou ligar. Chegou a hora, vais me pagar. Pode chorar, pode chorar.
Vai, chora,
chora.
Pessoal, portanto, antes de entrarmos em mais qualquer coisa, quero voltar a agradecer aos nossos patrocínios, Color Wines, pelo... já está a receber a minha chamada. Queremos agradecer à Color Wines pelo apoio, tal como à Rede PT, à Color Wines por este vinho incrível que aparentemente o Pedro Fraga não consegue deixar de beber. Não se esqueçam que no fim deste programa vamos fazer um giveaway, vamos anunciar um giveaway para vocês poderem receber esta linda garrafa de vinho. E também queria agradecer outra vez à Rede PT pelo apoio. Já sabem que podem ir à loja deles, comprar camisolas individualmente ou em packs. Basta ir ao link que está na descrição e usar o nosso código ATUNOS 6870. Por isso, Terra Nostra, queres apresentar
exatamente
o nosso próximo segmento?
Claro, Zé, vamos passar a um pequeno momento intitulado Saca Rolhas. Espero que esteja à altura, porque é uma surpresa de certeza para ti, sendo que um familiar teu vai-te fazer duas perguntinhas um pouco desconfortáveis, se calhar. Por isso, força.
Estás Alex, pronto, Zé?
Estou pronto.
Muito bem.
Zequinha, vou-te fazer duas perguntas rápidas. Com a exceção dos gatunos, e isto é válido para as duas perguntas, com que tuna te identificas mais? E a segunda é, se tivesses oportunidade de voltar a entrar numa tuna, qual tuna seria essa? Um grande abraço.
Pronto, Zé. Primeiro, consegues saber quem é essa pessoa?
Eu acho que sim. Então, é meu familiar, certo?
Sim, senhor.
Eu acho que é o meu primo.
Sim, senhor. É verdade. É verdade.
E as perguntas têm ratoeiras, não é? Ele está numa tuna, ele quer que eu responda à tuna dele, não é? Não, bem, portanto, tuna que me identifico mais, sem ser a nossa, como é óbvio, já tivemos muitas tunas amigas, quer dizer, temos muitas tunas amigas, sem dúvida alguma, mas por acaso não é por ele ter sido ele a fazer a pergunta, mas eu vou ter que responder mesmo a Transmontuna, porque eles têm os costumes de lá, são de Vila Real, Eles sabem bem o que é a vida, sabem bem o que é ter copo cheio e copo vazio, sabem bem divertir-se, sabem bem aquilo que é a vida de um tuno, e é impossível não me identificar com eles. E tenho lá o meu primo e conheço, mas dou-me muito bem também com outras pessoas de lá, que fiz grandes amizades, porque nós já nos cruzamos muitas vezes. A primeira vez que cruzamos com a Transmontuna foi no Festival Afonsina, em Guimarães, e que grande festival, já agora. E a segunda questão é, se eu tivesse que entrar numa tuna, qual é que eu entrava, não é?
Sem ser que a todos.
Sim.
Opa, não sei, é estranho, porque nós conhecemos as tunas, mas não sabemos como é que elas são geridas, ou como é que tudo funciona ali dentro. Eu também, quando entrei nos gatunos, não sabia, mas também não havia mais nenhuma tuna nesta faculdade. Era a minha única opção. Mas uma tuna que eu gostasse de entrar... não sei. Eu vou responder a uma tuna que também, por acaso, não tenho muito contacto, ou quase nunca tive nenhum, mas que também leva a uma tradição daquilo que é a minha terra a sério, que é o Tunadão, em Viseu. Se calhar também é uma tuna que eu gostava de conhecer melhor. É do meu distrito, e certamente também transmite aquilo que são os nossos costumes de beirão e de orienses, porque são tunas mais do interior, e são tunas que transmitem bem um espírito mais rural. É esta a verdade.
Vamos passar aqui algumas perguntas. Tenho já duas perguntas aqui no chat para tu responderes. A primeira é: há algum festival que tenhas especial vontade de ser convidado?
Algum festival que eu tenha especial de ser convidado?
Sim, aquele festival de ser convidado.
Por acaso, esse convite já foi recebido este ano. Eu queria muito ir ao El Açor. Infelizmente não nos foi possível.
Era muito bom.
Impossível ir devido àquilo que estamos a viver neste momento, não é? Mas sempre foi um festival que eu ansiava já há tanto tempo para receber esse convite, porque a tuna já foi lá, mas eu não. Por isso a minha resposta é o El Açor, sem dúvida alguma.
Ok. E já agora, pergunta do Instagram. Catarina Quitério, olá.
Tudo olá, Tini.
Que forma a tua experiência na tuna te formou na pessoa que és hoje?
É assim, a tuna a mim permitiu-me crescer pessoalmente, porque também, se calhar, estar envolvido na direção e ter que ser confrontado com muitos problemas, porque além de ter a minha vida de estudante, não é? E de estar na tuna, tinha sempre aquela responsabilidade em estar na direção e manter sempre, juntamente na altura com o João, e depois, quando eu me tornei magistra, de manter o barco a funcionar. Por isso acho que cresci mesmo muito pessoalmente, tornei-me outra pessoa, mais, como é que eu ia dizer, porque eu sempre fui uma pessoa prestável, mas tornei-me uma pessoa também mais autónoma naquilo que era, e acho que desenvolvi uma grande... Desenvolvi um grande... Não digo poder, mas... um facto de vos liderar. Que é isto. Que é o facto de vos liderar. Que é de vos liderar a partir do respeito. Acho que é isso que eu melhor conquistei aqui. Porque eu respeito e gosto de... Eu respeito-vos a vocês. E vocês respeitam-me a mim. Acho que é isto que é o mais importante. É nós estarmos num grupo, somos muitos, as opiniões são imensas e vocês sabem disso. Há sempre muitas opiniões, há sempre quem diga que é para a esquerda, há sempre quem diga para a direita, mas a nossa decisão tem que ser todos juntos. A decisão é só uma, não pode ser mais do que uma, é impossível. E então incuti isso na tuna, a trabalhar a partir do respeito. E eu comecei a trabalhar a partir do respeito daquilo que foi as minhas... os meus desenvolvimentos pessoais, porque o meu objetivo foi sempre conhecer cada um de vocês individualmente. Nós somos todos de sítios diferentes, nós somos todos pessoas com problemas pessoais diferentes, nós somos todos com uma vida diferente, E quando surge um problema, nunca podemos agir de uma maneira diferente com uma e com outra pessoa. Caso o problema fosse igual, não dá, porque cada um tem uma maneira diferente de receber o apoio, outras pessoas não gostam de se expor tanto. Então acho que adquiri mesmo muito isso, esse facto de querer conversar, de querer conhecer cada um individualmente. E hoje, com orgulho, provavelmente quase da tuna toda atual, sei como vos ajudar individualmente, e eu sei que muitos de vocês também sabem fazê-lo comigo, e acho que isso é uma característica muito boa, é ser amigo. E acho que para ser um bom líder também é preciso isto, não é liderar algo a partir do eu quero para o cimante, é numa questão de respeito e educação também, e as coisas funcionam muito melhor porque fazemos todos partes ativos da mesma coisa.
Sim. Acho que falo por todos que, quando digo que todos temos orgulho em ter como nosso líder. Já agora, nós estamos com um chat cheio, ok? Portanto, pergunta em Instagram, Mafalda Seixas, olá Mafaldinha.
Olá,
maiores, ok? Adversidade ou adversidades que ultrapassaste num festival? Foi essa a pergunta, não?
Num festival? As maiores adversidades que passei num festival?
Adversidades. Bem,
por acaso, veio-me uma à cabeça, mas fala.
Há adversidades que, pronto, não podem ser ditas, não é? São coisas mais internas. Num festival, se calhar coisas relacionadas com a logística, porque nós íamos começar a atuar e faltava o arco de contrabaixo. Isso é uma adversidade, porque é grave, os calores não são para trabalhar mal, não é, Alex? Mas tu lembras-te disso? Adversidades, temos tantas. Vou falar aquelas mais que posso expor mais. É, se calhar, sítios da região onde ficamos a dormir, provavelmente. Já tivemos sítios que debaixo da ponte eram melhores. Alguns festivais que são mais deslocados, ou seja, difícil de logística. Não sei, é uma pergunta muito peculiar, porque se der a maior diversidade que eu podia contar, não posso contar muitas delas.
É assim um bocadinho aquela linha. Pois estamos aqui. Outra do Instagram, Diogo Pereira. Porquê que é José com IFN? Um abraço da Tasca. Porquê que é José?
É assim, é uma história um bocado estranha, porque eu também não a sei contar a 100%. Mas isso surgiu muito parte da parte do Francisco, do Ken, que ele gostava de dizer o meu nome assim um bocado separado, assim, José, anda cá, meu amigo, José. Depois havia pessoas que me chamavam só Zé, e havia pessoas que me chamavam José, então se calhar decidimos separar esse hífen, que foi o maior êxito no top mundial no ITZY de 2018. A canção José esteve no top 1 durante meses, essa pequena canção, não sei se vocês sabem qual é. Eu nunca a cantei, são vocês que a cantam, por isso eu queria tentar imitar. Não consigo.
Pedro Guimarães veio agora com outro, agora, já foi há algum tempo, perguntou, Zé, qual a maior dificuldade de lidar com os turnos?
é uma pergunta com rastoeira. Sim, Martinha, lidar contigo não é fácil. Não é fácil, mas não vou aqui criar como é que eu ia dizer, especificidades. Vou falar no geral. Portanto, os tunos também são uma parte mesmo muito importante para a nossa tuna. Geralmente são as pessoas mais velhas, como é óbvio, vocês sabem, pessoas que já estão aqui há 5, 6, 3, 4 anos, e já são pessoas que também têm uma visão diferente da tuna, já viveram, já sabem coisas em que é possível melhorar, já sabem coisas que estão a ser feitas e que, por amor de Deus, eu fazia melhor. Estou a dar sugestões daquilo que são as opiniões deles. O difícil lidar com os tunos. Opa! Eu não acho difícil lidar com eles, porque felizmente tenho tudo bons tunos, e eu, quando os vejo, a maior parte deles traz-me logo uma segurança de que, calma, eles estão aqui. Eu posso ir ali dar uma volta ou fazer eles estão a segurar a cena. Agora, queria dizer uma adversidade, ó Martinha, também não queria te responder mal a esta pergunta. Vocês são chatos, isso é certo. Não sei responder. Fogo. Não sei.
Temos aqui também no chat. Estão aqui algumas perguntas que já respondemos, como por exemplo no Instagram o Ivo Magalhães perguntou como é que ser magister influencia a sua vida pessoal. Acho que já respondeste essa pergunta.
Sim.
Portanto, temos então aqui o Pedro Inácio.
Olha,
Afonso. Esperas que vá ser o nosso reencontro no menos um. Ui.
É verdade.
Ui.
O menos um, para quem não está a ver, o menos um é a nossa sala da tuna. Fica no piso menos um do bloco F da escola do Campus 2 da Politécnica do Porto. E o nosso reencontro é assim. Eu espero que a malta esteja à altura do reencontro. É só isso que eu tenho a dizer. É só isso que eu tenho a dizer.
Sim. Estou a gostar.
Muito bem. Alexandre, há mais alguma pergunta?
Não, por agora não. Não estou a ver assim uma pergunta. Por isso acho que podemos passar ao nosso próximo segmento, certo? Por isso, vamos então passar ao nosso próximo segmento, que é chamado É Penalti.
É Penalti?
E porquê é que isto se chama É Penalti? Porque vários dos nossos jogos de tuna acabam nisto, certo? No entanto, este jogo é algo muito criativo que nos passou na mente, que foi irmos nós, aqui o cast do Isto Não É Só Copos, fomos ao Instagram pessoal do José e escolhemos três fotos assim que nós achássemos que merecia uma explicação, um contexto, e vamos pedir que nos expliques um bocado mais sobre essas fotos. Por isso acho que tens acesso às fotos, certo? Vou-te pedir que me descrevas então a primeira que está agora a aparecer no ecrã. Para quem não está a ver, é o José com três metralhas, que acredito que seja do ano de metralha do Pedro Fraga, se não me engano.
Verdade. Exatamente. Ou bem, esta foto nota-se que eu estou muito mais jovem, estou sem barba, cabelo gigante, o traje ainda está branquinho, estava pai há 2 meses ainda em minha posse só. Esta foto tenho quase a certeza que foi tirada após uma ida ao cabeleireiro por parte dos metralhas. E foi,
Pierre Cardin,
foi antes do sarau de Natal. Nós estávamos ali junto ao bar a vender bilhetes. E eu lembro-me de tirar esta foto porque foi a primeira vez que eu, como caloiro, era caloiro de tuna nesta altura, estava de preto, mas era caloiro, vi na pele os novos metralhas a sentir aquilo que eu senti no ano anterior. Eles deviam estar orgulhosos, só ali o Siso é que fez batota, atuou antes do sarau, sempre a fazer batota, qualquer que seja a ocasião, é nos jogos, é no FIFA, é aqui, sempre a fazer batota, esse Manel. E depois à direita temos o Impec, que foi meu tesoureiro o ano passado. E do lado esquerdo temos o grande Gargamel.
Está presente no stream.
Está presente na stream, um abraço para ele já agora. Que infelizmente teve que sair da tuna, porque quem não sabe, a nossa escola sofreu uma reestruturação e o curso dele foi mudado para o ISEP. E então não tornou possível a continuidade dele na tuna, tanto ele como a outros colegas do ano do Pedro Fraga, que ele deve se lembrar perfeitamente, que tiveram que abandonar a nossa tuna porque não era logisticamente possível, mas que são gatunos de peito e que de vez em quando ainda aparecem, ainda dão ar da sua graça e ainda bebem em copos connosco, não é?
Sim. Vamos então passar à segunda foto, pode ser, Zé?
Bom.
Mas só antes disso, desculpa lá, temos uma pergunta no Instagram do André Gomes. Olá, André. E ele perguntou, deixa-me só ver especificamente as palavras dele. Que música gostarias de adicionar ao repertório de palco? Como magista tens esse poder?
É uma pergunta difícil. Agora, também não sei se ele está a perguntar que música gostaria de pôr em palco, se calhar das que nós já tocamos anteriormente, ou de uma nova.
Digamos uma
nova. Mas, de uma nova? Muito difícil eu escolher uma nova. tenho alguns gostos pessoais, entre aspas, mas eu acho que vou responder de maneira diferente. Uma música que eu gostava de pôr no repertório no próximo, na nossa próxima atuação, era o Fado Delfim, por uma razão.
Sim, senhor. Não. Sim, senhor.
Outra vez.
Outra vez. Mas essa música só poderia ir a palco se todas as pessoas que a tocaram na tuna estivessem presentes.
Ei,
era esse o meu desejo.
Lindo.
Era esse o meu desejo. Tocar o Fado Delfim com todos eles novamente.
Sim, senhor. Muito bem, muito bem. Pronto, vamos então passar agora à segunda imagem. Para quem não está a ver, temos aqui o nosso atual magíster, José, com o nosso ex-magíster, que é o Ken, que já foi referido aqui, que desde que, o momento em que nós entramos na sala da tuna, fala-nos logo dele. Por isso, José, explica-me esta foto.
Bem, esta foto, nós claramente estávamos como ao aço. O Francisco sempre me acompanhou desde que eu entrei até hoje. É uma pessoa que agora está ausente em corpo, tomou a sua vida, seguiu-a e bem. Estou muito feliz por a sua vida ter continuado e lhe sorriu, porque ele assim o merece, porque também fez muito por esta tuna. A tuna cresceu e está atualmente onde está por causa dele, porque foi ele que nos incentivou durante quase 2 anos a batalhar e a querer melhor para esta tuna. Estou a falar do Ken, só não estou a falar da foto, peço desculpa, mas não poderia deixar passar,
claro,
isto ao lado.
Claro.
Ainda hoje falei com ele antes de começar um bocadinho. É sempre uma pessoa que já passou pelo lugar onde eu estou atualmente, e é uma pessoa que tem sempre uma opinião muito válida, e é uma pessoa sempre que pensa imenso e que gosta ainda disto, embora esteja ausente, gosta ainda muito disto, e nota-se logo que isso a mim me traz mesmo muito conforto em ter ainda o Ken como amigo presente. Esta foto foi tirada no São Pedro, na Póvoa de Varzim, não no São Pedro, ou seja, nas festividades mesmo de São Pedro, ou seja, provavelmente no dia 28 ou 29 de junho, não sei se já tinha passado a meia-noite ou não. Esta foto é engraçada porque nós jantamos em Vila do Conde, eu lembro-me perfeitamente, e fomos a pé para a Póvoa do Varzim para fazer a noitada, não é, de São Pedro. E eu e o Ken só tiramos esta foto aos dois porque nós chegamos uma hora adiantados dos outros. Nós fomos andando por aí fora, tic-tic-tic, chegamos à Póvoa no instante, e a outra malta, não sei o que é que se passava com eles, provavelmente perderam-se, e chegaram só uma hora depois, e pronto. E olha, foi uma boa caminhada, muitas caminhadas nós fizemos até à Póvoa, e ele sabe. E que, amigo, olha, espero que estejas a ouvir isto, eu acho que sim.
Tá,
que em breve podemos, e que em breve possamos fazer outra caminhada, cara. Fogo. Bem, saudades, pá.
Isto, por acaso, o Ken é aquele personagem que nós sempre ouvimos falar como o lendário gatuno, que levou isto para outro nível e transformou esta tuna. Por isso, já agora, obrigado,
Ken,
por estás a ver isto. Olá, um grande abraço. Vamos então passar à terceira foto.
Um grande abraço.
Pode ser, Zé? Terceira foto.
Pode ser.
Eu pessoalmente adoro esta foto. Que foi, para quem não está a ver, isto é a nossa formação toda da tuna após a entrega de prémios no festival que é o 7ª instância em Lisboa, o festival da Venus Monte. E por isso, explica lá esta foto. Assim,
bem, esta foto para mim tem também tem um sentimento muito grande. Foi provavelmente a primeira vez que a tuna foi a Lisboa, foi à capital. Já há muito tempo que também queríamos ter este tipo de nem digo oportunidade, mas este tipo de interação mais com a malta do Sul, porque há muitas tunas em Portugal, mas temos todas o mesmo objetivo, é partilhar música tuneril. Somos amadores, a maior parte de nós, e fazemos música e boa música, e conseguimos então este convite pela parte da Venus Monte, onde nós também estaríamos na 8ª edição, que também não se realizou. Esperamos lá voltar. E esta foto aqui transmite-nos uma alegria de grupo que a mim só me diz que o sorriso que está na cara de todas estas pessoas é fruto do trabalho que tem vindo a ser feito nos últimos 4, 5 anos. Foi por isto que lutamos, foi por isto que ensaiamos, e é por isto que também é por isso que este podcast se chama assim. Isto não é só copos. Uma frase dita pelo nosso antigo magíster, o João, no Porto Canal. Isto não é só copos.
Verdade. Pizza.
Isto não é só copos. Se ele estiver a ver, um grande abraço. Um grande abraço para ele, já tenho saudades. Continuando então a minha, o meu raciocínio, estamos mesmo a transmitir a alegria daquilo que foi a nossa construção. Nós lutamos imenso para atuar em palco com uma enorme força, para estarmos sempre ao melhor nível, e tivemos esta oportunidade de ir ao Sul e atuar na aula magna da Faculdade de Lisboa, uma sala linda e enorme, tirando a parte dos prémios que ganhamos, fomos bem acolhidos e o feedback foi mesmo muito positivo. O próprio público levantou-se, bateu-nos palmas, as outras tunas ficaram mesmo muito encantadas com aquilo que era o nosso projeto, e é isso que a mim me deixa satisfeito, e acho que os sorrisos de todos vocês que estão aí é por causa disso mesmo, é por causa de saberem que o Isto Não É Só Copos, ou seja, todo o trabalho que nós temos, porque para quem não sabe, nós não nos juntamos para beber copos e está feito. Não, nós temos os dois ensaios no mínimo por semana, nós batalhamos naquele menos um, nós temos ensaios individuais de vozes, de instrumentos, para poder levar o nome desta tuna, o nome desta escola, o nome desta cidade, a qualquer lado que vamos, e ficar bem vistos. E aqui não havia sequer motivos para estar triste, porque foi provavelmente uma das nossas melhores atuações, e independentemente dos prémios, eu já estava nessa altura mais do que satisfeito. Assim que a atuação acabou, eu fiquei mesmo comovido pelo trabalho todo que nós ali fizemos. Ainda me arrepio, estou-me a arrepiar neste momento, eu ainda consigo ouvir aquilo que nós fizemos lá, e desde já, olha, os meus parabéns também a todos vocês, muito obrigado, porque isto só é possível também com o trabalho de todos, e espero que as nossas fotos sejam sempre assim, a transmitir a nossa energia e a nossa felicidade.
Senhor, ainda me lembro das serenatas à luz das velas. Ai, ai.
Ui, é
pergunta do Manuel Teixeira. Olá, Zezolas, algumas novidades que possas contar?
Algumas novidades que posso contar?
Sim.
O que é que o Manuel quer saber? Não, Manuel, tu não vais ser tu no mais um ano, sei isso que estás a perguntar. Tu vais para Caloiro outra vez? Novidades que eu possa contar? Bem. Não sei se poderei contar alguma. Oh, Manel, tu também fazes-me cada pergunta.
Essa é para uma coisa.
Mas pronto, vou contar aqui uma novidade que já foi anunciada, mas se calhar muitos ainda não deram conta. Infelizmente o nosso festival Alcatraz teve que ser cancelado. Era nos próximos dias 22 e 23 de maio, em Vila do Conde. Devido ao estado que estamos a viver, tivemos mesmo que cancelar, como é óbvio. A novidade é que já temos data outra vez, vai ter que ser para o ano, em maio. Fiquem atentos, porque vai ser um grande festival. É uma grande novidade que nós temos, é continuidade. E pronto, acho que é isso.
Muito bem, obrigado, Magistro. Terra, queres passar ao nosso próximo segmento?
Sim. Opa, isto é um bocado caricato, não é? Porque já respondeste praticamente à pergunta que íamos fazer. Provavelmente vai ser sempre perguntada no fim. Mas pronto, dou-te a oportunidade também de elaborar se calhar um bocadinho mais, que é, porquê é que isto não é só copos?
Exato, eu já me adiantei, pronto, desculpem lá ter estragado o vosso programa. Acho que é uma qualidade minha, é estragar as coisas. Não, estou a brincar. Porquê é que isto não é só copos? Tudo aquilo que eu já fui falando aqui é um resumo do Isto Não É Só Copos. É o facto mesmo de nós sermos uma família, sermos unidos. É o facto de, se precisarmos de alguma coisa, podemos contar com todos vocês e vice-versa. Ultrapassamos dificuldades, qualquer elas que sejam, entre nós, a pedir apoio, a pedir auxílio. Acho que ainda ninguém ficou mal quando nos pediu ajuda, porque é isso que nós também queremos, é saber que todos os nossos elementos estão seguros, estão felizes, nem sempre é possível, como é óbvio, é a vida, mas nós tentamos que isso melhore. E depois, então agora o trabalho de casa que nós temos, não é? Os ensaios, quer sejam ensaios pessoais em casa, quer seja na tuna, o esforço, o tempo, e para quem não segue aquilo que é o mundo das tunas e que não conhece ou que pensa que somos um grupo de estudantes que canta bem, mas que só bebe. Agora, a questão que eu agora fazia ao público para ele responder a ele próprio é: como é que é possível 40 pessoas executarem tão bem músicas com vários tipos de instrumentos e só beberem copos? Pá, nós não somos nenhum Cristiano Ronaldo, não conseguimos ser autónomos a esse ponto. É preciso muito, muito trabalho, é preciso muita dedicação de todos esses elementos. E é preciso acompanhar o barco, porque aqui toda a gente quer estar num patamar elevado. Toda a gente quer fazer parte ativa no palco. E eu quero isto, porque não se trata de competição, não é isso onde eu quero chegar. Trata-se mesmo de querer fazer o bem por esta turma. Eu vou a um festival, eu vou ter uma atuação, mas eu vou dar o meu melhor. Eu não quero que ninguém me diga que eu errei em alguma coisa. Errar é humano, e quando se erra, quando se tem dedicação, não vou julgar, por amor de Deus. Toda a gente erra. Agora, quando se erra por falta de ensaio, falta de dedicação, aí tem que se apontar o dedo. Eu acho que nenhum de vocês gosta que isso aconteça, e é por isso que isto também lá está, não é só copos. A tuna é um porto de abrigo, é um bunker, digamos, para aquilo que também é a nossa vida de estudante. Nem sempre é fácil lidar com a pressão toda que nos é feita nos nossos cursos. Há fases muito complicadas, trabalhos, testes, cansaço acumulado, e nós conseguimos ali criar um resguardo onde conseguimos estar todos juntos, onde conseguimos descomprimir, onde nos conseguimos ajudar mutuamente, porque muitas pessoas são de cursos iguais, não é? E ajudar ali nos trabalhos e progredir todos juntos. Acho que é muito importante esta família que nós aqui criamos, e os nossos pais, eu vou falar pelos meus, e creio que os vossos também, sabem que nós estamos na tuna. A maior parte da vez estamos seguros, porque sabem que os nossos colegas, que são vocês, vão estar lá para nos ajudar, e não nunca o contrário, nunca para piorar as coisas. E isso é muito importante.
É, sim, senhor. Muito obrigado, Zé, pelas palavras sábias, como sempre. Concordo plenamente. Epá, é aquela metáfora que eu ouço tantas vezes e que concordo tanto, que é: nós somos uma máquina, todos nós somos peças. Se uma peça falhar, acabou. A máquina não funciona. Temos de estar todos a trabalhar pelo mesmo objetivo.
É verdade.
Muito bem. Sendo que não temos mais perguntas aqui no chat. Terra, queres perguntar mais alguma coisa?
Não, para já não.
Pronto. Podemos aqui, já agradecer, antes de mais, aos nossos patrocinadores, a Color Wines, que já agora vamos anunciar o nosso giveaway. Basta irem ao nosso Instagram, TunaGatunos, nós vamos publicar lá o nosso giveaway, uma imagem. Uns passos muito simples, como seguirem a nossa página, seguir a página da Color Wines, e vocês vão ter a oportunidade de ganhar uma das garrafas que o Pedro Fraga tem ali, e que ele tanto gostou. E se o Pedro Fraga gosta, só pode ser de qualidade. Por isso, também já agora agradecer à Rede PT pelo apoio, e não se esqueçam de irem ao link na descrição, comprar uma camisola, duas, as que vocês quiserem. Não se esqueçam de usar o nosso código ATUNO 6870 para 20% de desconto. Terra Nostra, mais alguma coisa a dizer?
Sim, gostava só de fazer numa nota de final. Esta pergunta do porquê que isto não é só copo já é realmente muito importante, porque se calhar a maior parte das pessoas que veem uma tuna ou que veem um grupo de estudantes pensa que são um bocado delinquentes, que são menos. E, opa, de copos qualquer um bebe. Eu acho que isto é feito de memórias, de boas e más, te fazem crescer, sendo que as boas memórias não são apenas boas memórias, são memórias que tu vais ir lá contigo para sempre. E, portanto, só quero agradecer a ti, Zé, por isso, por ter estado cá e por seres uma pessoa que ajudou tanto, que, a sério, nem sequer dá para falar, nem para descrever todos os momentos em que tu ajudaste, como amigo, como líder, quase como um irmão, e agradeço-te pessoalmente por isso. Quero aproveitar para dizer isso, penso que também toda a gente sente isso, como tu sabes, nesta turma. Opa, agradecer também a todos os ouvintes, a todas as pessoas que tiveram a disponibilidade de nos ouvir um bocadinho e de contribuir para que este podcast seja bom, logo desde o início, é esse o objetivo. E também que acho que é bom agradecer a todos os gatunos, e em especial a equipa de design também, que muito se esforçou, muito batalhou, muito discordou, muito teve de lutar, não só para este projeto, mas para outros projetos, e que também representa um pouco que é o coletivo da Tuna, que está, apesar desta quarentena e desta situação, nada nos vai parar, porque sempre juntos, sempre fortes.
Sim, senhor.
Não é verdade?
Antes de terminar, no último momento, temos aqui quem melhor podia ser do que o Francisco Vargas a perguntar. Alcatraz 2015, creio eu. Como é que conseguiste as 8 guias bem bonitas todas? Ainda hoje estou para perceber como é que elas estavam lá todas na sala da Tuna para a reunião.
Oh, Francisco. É assim, esta pergunta tem ratoeira, porque o Francisco sabe a resposta. Eu por acaso sempre fui rodeado de bons amigos, quer sejam masculinos, quer sejam femininos. E no Alcatraz 2015, no Alcatraz de 2 dias, que regressou ao Alcatraz a 2 dias, era preciso 8 guias, 8 donzelas para acompanhar as tunas presentes. E Francisco, tu sabes bem os meus dotes como amigo, e que eu gosto muito de estar com as pessoas e falar com elas. E facilmente arranjei as 8 pessoas mais bonitas da nossa escola, para femininas, claro, as 8 meninas mais bonitas da nossa escola, para serem guias desta Alcatraz. Muitas até repetiram, ainda falo com algumas, e depois também surgiu uma festa de aniversário com estas pessoas todas, que também muito contribuíram para que o Alcatraz desse ano fosse um sucesso, e foi. E pronto, Francisco, ainda continuamos assim a trabalhar. Este ano íamos ter também um leque recheado de pessoas, mas espero que elas para o ano continuem. E pronto, acho que vou-me despedir, é isso. Eu também queria que tivesse uma nota de despedida. Obrigado, Terra, já fizeste aquilo que eu queria, que era agradecer realmente à equipa que tornou isto possível, a sério, mesmo muito obrigado. Por todo o esforço aqui que fizeram para que isto fosse possível. Isto é apenas o primeiro episódio, muitos seguirão, esperemos nós. Obrigado também por estarem presentes. Hoje aquilo já foi, estas perguntas muito direcionadas para mim, mas não me conseguia sair sem agradecer também a todos vocês por me ajudarem, porque eu só estou aqui ainda líder e ainda magíster porque sei que vocês confiam, porque sei que estamos todos a trabalhar no mesmo barco, e também para isso tenho que agradecer e muito à minha direção, ao RR, ao Afonso e ao Manel, ao Júlio, ao Iaca, e vou-me esquecer de alguém, que é o costume, falta-me um, de certeza, o Zé Grilo, pois, tinha que me esquecer dele, nem tenho estado com ele nem nada, não é? Tinha que me esquecer dele, é o costume, hoje foi o Zé Grilo. Agradecer também por eles, pelo trabalho que fazem nas traseiras, um trabalho que não é demonstrado a ninguém, nem tem de ser, o trabalho que eles se comprometeram a dar a esta tuna e a levar esta tuna para a frente. São também eles o futuro, porque alguns não são mais novos do que eu em termos de tuna, e vão cá continuar, e eu também. E em especial mesmo a todos vocês. E eu também quero mandar um abraço agora à malta mais antiga, não sei se está alguém a ver sem ser o Ken. Eu também mandei para o Cristo, não sei se ele está aí perdido, algures. Manda também um abraço a eles, porque eles já não estão ativos na Tuna, continuam a preocupar-se, continuam a mandar-me uma mensagem, uma chamada, a ver se o comboio está a andar. Isto para mim também é muito gratificante, porque se eles o fazem é porque isto está a correr bem, é porque nós todos estamos a trabalhar, e estamos a trabalhar bem. Eles estão a gostar do que estão a ver nesta tuna. Ou seja, a malta antiga, quando se preocupa connosco, significa que os que estão cá estão e estão bem. E é isso que eu quero terminar. É um agradecimento mesmo a todos vocês pelo empenho que dão a esta tuna. E acho que a Rita Barbosa disse alguma coisa como levar esta tuna para outro nível. Ou...
levar para a frente, é isso.
É isso que nós queremos, é isso que nós queremos. Sempre humildes também, nunca nos podemos esquecer da humildade, e sempre juntos, sempre fortes. Gatuno uma vez, gatuno para sempre. Uma vez gatuno, gatuno para sempre. Já me enganar, por amor de Deus.
Então, para finalizar, muito obrigado no Bacalhau Wines RDPT por nos patrocinarem. Obrigado a toda a gente que nos viu hoje e nos ouviu. E estejam atentos para o próximo podcast, para o próximo episódio. Nós iremos manter-vos atualizados. Muito obrigado e até à próxima. Isto não é só copo.